todos. Temos presente deputados do Partido Social Democrata, uma assessora do CDS-PP, deputada do PCP, dois deputados do Bloco de Esquerda, dois deputados do Partido Socialista. Cumprimento o Sr. Deputado João Paulo Correia, que é a primeira vez que aqui vem. Seja bem-vindo. E vamos então dar início aos nossos trabalhos. O Sr. Deputado Luís Juliana pede a palavra para...
O Grupo Parlamentar do PS queria fazer um requerimento e que passava a ler. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai requerer a suspensão do processo de votação relativamente às propostas de lei do Governo 127, 128 e 129 e, visto que se inicia agora, na próxima semana, o processo orçamental, requeremos ainda que o processo de votação acima referido seja retomado na primeira reunião deste Grupo de Trabalho após a votação final global do Orçamento de Estado de 2019.
Sr. Deputado, eu pedia fazerem cópias do requerimento para distribuir por todos os senhores deputados, para podermos apreciá-lo. Só favor. Eu próprio não conheço o teor do requerimento, só o ouvi agora pela primeira vez, portanto também como coordenadora do Grupo de Trabalho também preciso de o apreciar. Costa Silva.
Senhora Coordenadora, em primeiro lugar, bom dia a todos.
Senhor Deputado, vai, é sobre o requerimento?
Sim.
Eu pedia que fosse primeiro distribuído e depois o Senhor Deputado intervinha, se não se importa, peço desculpa, porque eu também tenho coisas a dizer, suponho que todos teremos.
Mas também tem a ver com outras dúvidas, ou seja...
Força, então faz favor.
Caso, portanto, ele seja formalmente aprovado, iremos fazer a discussão, o que é que vamos tratar hoje aqui? Se há outras matérias, se vamos continuar a abordá-las ou não?
Portanto, Senhor Deputado, há uma norma regulamentar sobre a ordem do dia, portanto, nós podemos alterar a ordem do dia desde que... não haja votos contra, portanto, isso é o que iremos ver. Vamos ver primeiro o requerimento que foi agora apresentado e que tem que ser apreciado. E depois veremos que consequências é que isso tem na nossa ordem do dia. A ordem do dia hoje era, que eu saiba, guião de votações e outros assuntos, suponho eu. Se houver outros assuntos, ver-se-á, e quanto ao guião de votações, ver-se-á o resultado desta diligência que o Partido Socialista agora apresentou. Senhores Deputados, a primeira questão a confirmar é que o que o Partido Socialista aqui pede é a suspensão do processo de votação das propostas 127, 128 e 129, ou seja, nós estávamos a meio da votação da 129, portanto isto abrange todos os guiões de votação que nós tínhamos previstos para hoje. Estão de acordo com esta leitura? Abrange todos os guiões. Abrange o guião sobre o rendimento, abrange o guião do rendimento acessível e abrange o guião da fiscalidade. Abrange todos. Naturalmente, não abrange nem pode abranger as propostas que estavam agendadas para hoje de partidos que não propuseram este requerimento, nomeadamente o projeto de lei 850-13 do Bloco de Esquerda, que não tem implicações com estas propostas de lei, e o projeto 821 do CDS-PP, que também não tem implicações com estas propostas de lei. Sendo que, recordo aqui, os projetos que estavam no guião da fiscalidade apresentados pelo PSD, 863, 864 e 866, foram retirados do guião, porque chegámos à conclusão, e em conversações com o PSD, chegámos à conclusão que esses três projetos não tinham chegado a ser apreciados em plenário. E, portanto, não tendo sido apreciados em plenário, naquele dia que fizemos a apreciação na generalidade, que foi o dia 10 de maio, inicialmente o PSD tinha pensado apresentá-los nesse dia, mas depois retirou-os. E, portanto, não tendo sido apreciados em plenário, confirmei junto dos serviços e também junto à DAPLEN, não podem ser submetidos à votação na especialidade, de jeito nenhum, e portanto o PSD foi informado disto e foi retirado do guião para hoje estes três projetos. Portanto, mantemos no guião para hoje, mantemos no, antes deste requerimento ser aprovado, tínhamos, em relação às matérias do arrendamento, que era o primeiro guião, estávamos a meio da votação do 847 do Bloco de Esquerda, da 129/13 do Governo e das propostas de alteração respectivas a estes dois diplomas. Os outros dois já tinham sido rejeitados, o do PEV e o do PAN. No guião do rendimento acessível temos uma única proposta, que é a 127/13 do Governo e propostas de alteração. E no guião da fiscalidade temos a proposta 821 do CDS-PP e do Governo. Portanto, talvez antes de apreciar e discutir o regimento, o requerimento, possamos perguntar, ou no decurso da discussão sobre o requerimento, se possa perguntar aos proponentes destas iniciativas que não são afetas por este requerimento, o que é que isto implica no vosso caso? Portanto, para quem tem iniciativas pendentes, o que é que isto implica? O Sr. Deputado, quem é que pediu a primeira palavra? O Sr. Deputado Pedro Soares, não tem deputado... Não, o Sr. Deputado Costa e Silva perguntou quais são as consequências. A primeira coisa a saber é se este requerimento incide sobre a totalidade do que temos hoje que votar ou se incide apenas sobre as propostas que estão aqui pedidas. E é isso que eu tenho que perguntar aos proponentes das propostas que não estão aqui envolvidas, como é que interpretam isto, portanto, o Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria referir que o sentido que tem sido dado a este debate sobre esta legislação tem sido sempre a de incluir num pacote sobre habitação. Portanto, há óbvias ligações entre os vários projetos e as várias propostas e, portanto, estarmos a separar o debate e eventuais votações destas iniciativas parece-me que é desajustado e vai contra aquilo que tem sido o sentido geral de todo o debate na nossa comissão e no grupo de trabalho em particular. E, portanto, nós queríamos começar por manifestar desagrado e discordância relativamente a este requerimento do Partido Socialista. Pensamos que esta iniciativa do Partido Socialista vai mais uma vez protelar o debate e a legislação que tem sido um desígnio grande desta Comissão em termos de mudança, tanto do Código Civil como do NRAL, como dos novos programas que o Governo tem vindo a propor. E, portanto, isto configura uma situação que, no nosso ponto de vista, é prejudicial para, inclusivamente, responder aos compromissos que a própria Comissão, que os vários grupos parlamentares assumiram relativamente a uma adaptação, alteração da legislação com a maior urgência possível. Eu quero recordar que já não é a primeira vez que o Partido Socialista e o PSD apresentam propostas, requerimentos para adiamento, portanto, este requerimento do Partido Socialista nem sequer pode ser considerado, no meu ponto de vista, e sem prejuízo de melhor entendimento, um requerimento putestativo. E, portanto, ele, de facto, só poderá ter efeito se recolher a unanimidade do grupo de trabalho e, portanto, gostaria que todos os grupos parlamentares ponderassem esta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Vieira.
Relativamente à discussão ou não, portanto, do conjunto do pacote de habitação e, portanto, também junto com esta proposta que nós estávamos a discutir, a proposta do Governo, e estávamos a discuti-la no mesmo guião com uma proposta do Bloco de Esquerda, nós entendemos que, aliás, a suspensão que nós pedimos, tendo em conta a complexidade de todo este pacote legislativo, ela aconselha, de facto, ponderação. E, portanto, precisamos, de facto, de mais tempo para fazer essa ponderação sobre aquilo que está em causa. E daí o nosso pedido de suspensão. Entendemos que, de facto, esta suspensão é a suspensão, mas a lógica dos guiões de votação que foram feitas deve ser continuada. E, nesse sentido, achamos que o projeto do Bloco de Esquerda deve ser na mesma... portanto, discutido em conjunto com a proposta do Governo.
Certo. Sr. Deputado Costa e Silva.
Sr. Coordenador, agora sim, portanto, fazer aqui uma apreciação sobre este requerimento. Para já dar uma nota e um esclarecimento, que o PSD fez um agendamento putestativo na semana passada, um dia. Portanto, não estamos a falar de um adiamento para daqui a 2 meses, portanto é uma coisa completamente diferente e caiu a Carmo e a Trindade porque adiámos um dia porque quisemos conhecer o Orçamento de Estado, portanto um dia que calhava no murcho, portanto, na discussão do Orçamento de Estado. Mas sob a apreciação em concreto dizer o seguinte, de facto é surpreendente, portanto, esta posição do Partido Socialista é compreensível no sentido que nós já o referimos anteriormente, portanto que esta é uma matéria que tem que ser bem aprofundada, bem discutida, portanto não pode ser discutida à pressa. Outra questão que me parece determinante e acho que continua a ser surpreendente, para mim é inédito, portanto é a primeira vez que tenho a experiência de uma votação a meio, de um diploma, suspendemos essa própria votação e saltamos em frente e logo se vê o que é que isto vai dar. É surpreendente, espero eu, que seja que o Partido Socialista tenha feito uma reflexão profunda sobre aquilo que está a aprovar, nomeadamente perante a situação que nos criou, o embaraço que criou na semana passada em relação ao sistema de injunções, portanto, que acabando com o Balcão Nacional do Arrendamento, criando uma situação catastrófica, portanto, em termos daquilo...
Senhor Deputado, eu peço desculpa de corrigir, mas o Balcão Nacional do Arrendamento não foi aprovada a revogação. Não foi aprovada.
Pois, foram votações... Sim, Sr. Coordenador, eu sei que não foi votado na totalidade, suspendemos os trabalhos, portanto, esta suspensão deixa aqui no ar toda... E eu espero que haja aqui um bom senso em relação a uma matéria, porque, se bem se recordam, tudo tinha a ver com os inquilinos, foram aprovados, tudo tinha a ver com os proprietários, foi tudo rejeitado. Portanto, uma situação curiosa. Que deixo... Foi assim, portanto não há dúvida nenhuma. É verdade que se suspendeu, portanto, aquilo que seriam os artigos que estavam em sequência, portanto, essa discussão. Dar nota, pronto, que, portanto, de certa forma, portanto, o Partido Socialista tem este direito, portanto, não limitaremos, portanto, o direito, apesar de necessitar da votação, penso que ninguém o fará, penso eu, de qualquer forma, deixarmos aqui de... com descontentamento perante esta situação, tendo em conta que já começámos a votação, não pelo processo em si, mas por uma votação que já estava a decorrer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria começar por dizer o seguinte, este processo de discussão sobre as matérias do arrendamento não começou... ontem, nem antes de ontem, nem na semana passada, nem no mês passado. Eu recordo que já vem desde um agendamento de maio, uma situação, de facto, de grande instabilidade para as famílias, uma situação em que estão a colocar em causa o direito à habitação dessas mesmas famílias e continua, de facto, as situações de enorme pressão, de não renovação de contratos, despejos, e em que muitas famílias estão, de facto, numa situação muito, muitíssimo complicada. E aquilo que se exigia da Assembleia da República era, efetivamente, a tomada de medidas para proteger o direito à habitação. Fizemos um processo ouvindo várias entidades, dezenas de entidades sobre as questões do arrendamento. Houve a fase da apresentação de propostas e estávamos neste momento na fase da votação. E no meio disto tudo houve já um adiamento de trabalhos, porque o calendário inicialmente previsto era na sessão legislativa anterior, atendendo de facto à urgência da situação em que se encontravam muitas e muitas famílias. É verdade que foi aprovada, como ficou conhecida, a moratória. Mas a moratória é muito limitativa e há muitas famílias que continuam os contratos continuam a chegar ao fim, a ser despejadas, com valores de renda que não são comportáveis e, de facto, quando se coloca aqui o fazer à pressa, eu não creio que não estamos a fazer à pressa. Aquilo que se exige é, de facto, seriedade, ponderação, como é óbvio, sempre tivemos em todos os processos na Assembleia da República com essa atitude e com essa postura, mas que haja um andamento dos trabalhos que responda àquelas que são as necessidades da realidade concreta e as necessidades por parte das populações. E por isso, de facto, o PCP não pode acompanhar esta proposta que foi aqui feita pelo Partido Socialista de adiamento dos trabalhos, por todos estes motivos que já aqui referi. Queria dizer fazer um outro aspecto. Também consideramos, nós temos propostas de alteração, que são as iniciativas do Governo, mas ainda assim creio que faz sentido que o conjunto das propostas que estão no grupo de trabalho, de facto, seja trabalhado neste conjunto, não é? Como temos vindo a fazer ao longo deste período. Mas, Sra. Coordenadora, de facto, o PCP não pode acompanhar um requerimento desta natureza, atendendo ao trabalho que já fomos desenvolvendo, porque, como referi, não iniciámos ontem, não iniciámos nesta sessão legislativa, já vem da anterior sessão legislativa, e consideramos, de facto, que a Assembleia da República tem aqui uma responsabilidade, de facto, de responder perante não só às expectativas por parte das populações, mas de contribuir para a resolução dos problemas que estão identificados em matéria de arrendamento.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente do Grupo de Trabalho. Estava a promovê-la de coordenadora a presidente, mas que rejeita a simpatia, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Comunicação Social, muito bom dia. É evidente que o espírito que preside cada deputado e cada grupo parlamentar, nesta e noutras matérias, mas estamos a falar aqui no mercado de arrendamento, é fazer boas leis. E esse é certamente aquilo que também move o Partido Socialista desde o início nesta área da habitação, mais concretamente do mercado de arrendamento, é fazer boas leis. E, portanto, mantemos o nosso firme compromisso de contribuir para a reforma do mercado de arrendamento, criando boas leis que ajudem a estimular, de facto, o mercado de arrendamento, resolvendo aquilo que são os pontos críticos e os principais problemas que hoje persistem no mercado de arrendamento, evitando, impedindo que ele seja aquilo que todos desejam e julgo que em torno desse objetivo maior um consenso, que é que ele esteja disponível para os inquilinos, mas também que não seja um conjunto de leis, um pacote legislativo que acabe por não trazer para o mercado de arrendamento mais habitações, que nós precisamos de mais habitações, mais imóveis a preços acessíveis, para que os preços deixem de ser tão elevados, tão especulativos. E, portanto, nesse sentido, o Governo apresentou um conjunto de propostas de lei, uma de alteração ao regime de arrendamento urbano Cristas, outra proposta de lei com algumas medidas na área fiscal que já conhecem, e uma terceira proposta de lei, numa terceira linha, que é chamada proposta de lei de arrendamento acessível, uma medida proposta pelo Governo para estimular o mercado de arrendamento a preços acessíveis. Portanto, a resposta do Governo e a política do Governo e do PS para o mercado de arrendamento vale por estas três propostas. Não vale por uma só pela proposta de lei do arrendamento acessível, ou só pela proposta de lei com as medidas fiscais, ou só pela proposta de lei que faz alterações ao regime de arrendamento urbano, chamada Lei Cristas. Vale pelas três propostas de lei. E, portanto, é necessário não só fazer boas leis, eu julgo que isso é um denominador comum a todos os deputados e grupos parlamentares, mas do ponto de vista do Partido Socialista e também certamente do Governo, é que estas três propostas de lei sejam aprovadas, com algumas alterações que decorram do processo de conversação e negociação com os diferentes e os diversos grupos parlamentares, mas a proposta política do Governo para o setor vale por estas três propostas de lei. Dizer ainda que nós não queremos criar um mercado, não queremos que tudo fique igual como está, não queremos que tudo permaneça igual no mercado de arrendamento. Julgo que isso é reconhecido não só ao PS ou ao Governo, mas também temos que reconhecer que esse também é o objetivo de grande parte dos grupos parlamentares. Mas também não queremos criar um mercado de arrendamento administrativo. Esse é um erro. Desequilibrar o mercado de arrendamento a favor dos inquilinos ou a favor dos senhorios pode ser um erro e levará àquilo que não é certamente o objetivo de nenhum grupo parlamentar, que é de deixar ou tudo como está ou em circunstâncias ainda piores. E, portanto, da mesma forma que nos move proteger os inquilinos, E muitas das medidas que constam das propostas de lei do Governo visam isso, proteger os inquilinos, também temos consciência que temos que remover as restrições fortes que existem também do lado da oferta e, portanto, nesta altura, numa altura em que podemos estar a poucos dias de conseguir fazer boas leis que de facto reformem o mercado de arrendamento, não temos, do nosso ponto de vista, nenhuma necessidade imperiosa de fechar as votações todas hoje, quando ainda temos alguns dias pela frente, algumas semanas pela frente, para fechar com sucesso este processo de reforma legislativa do mercado de arrendamento. É certo que, se não tivéssemos o processo orçamental à porta, a começar na próxima semana, não era necessário suspender hoje as votações e retomá-las no dia 4 de dezembro, que é a primeira terça-feira após a votação final global do Orçamento de Estado para 2019. Se não tivéssemos o processo orçamental a começar na próxima semana, bastariam duas ou três semanas para conseguirmos, de facto, do nosso ponto de vista, legislar da forma que expliquei há pouco. Como temos o processo orçamental pela frente, julgo que é de todo avisado, aconselhável e prudente aproveitar o processo orçamental para continuarmos este processo de diálogo e conversação com todos os grupos parlamentares, para que de facto a Assembleia da República possa legislar bem e legislar de forma a reformar em concreto o mercado de arrendamento, tornando cada vez mais acessível, com preços mais acessíveis às pessoas, principalmente às famílias de classe baixos rendimentos e à classe média. Dizer ainda que o nosso compromisso é que estas votações decorram na primeira reunião, logo após a conclusão do processo orçamental. Obrigado.
Senhor Deputado Costa e Silva.
Senhora Coordenadora, só para informar o seguinte, o PSD tem 9 iniciativas legislativas, 3 projetos de lei e 6 projetos de resolução. Como é sabido por todos, o PSD tem hoje em discussão 3 dos projetos de resolução, portanto hoje vamos mantê-los, portanto nós vamos manter a discussão das nossas iniciativas, vamos levar à votação esta semana os 6 projetos de resolução, os 3 que já vinham de trás e os 3 que vamos discutir, caso haja condições óbvias nesse sentido, que eu acho que em princípio irão existir. Por isso, portanto, é a nossa intenção levá-los à votação estas iniciativas. As outras 3 iniciativas estamos a ponderar levá-las a Orçamento de Estado, portanto, como propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Estamos a ponderar, portanto, agora, portanto, esta proposta do Partido Socialista poderá alterar aquilo que era um pouco a nossa lógica de apresentação das nossas iniciativas, mas estamos efetivamente a fazer essa ponderação, a não ser que, portanto, que não valha a pena por algum motivo, portanto, mas estamos a fazer essa avaliação. Muito obrigado. Era isso.
Muito obrigado. Senhor Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Senhora Coordenadora. Senhoras e Senhores Deputados, quando estamos perante uma emergência social, o Partido Socialista decide adiar. Adiou em julho, dizendo que no início da sessão legislativa é que era, agora é que era. Adia agora no início da sessão legislativa, é para o final do ano. É preciso dizer que a legislação que nós estamos a discutir tem implicações orçamentais, o que significa que se nós não aprovarmos esta legislação, estas medidas, antes do orçamento, corremos o risco destas medidas não poderem entrar em vigor a não ser na próxima legislatura. Isto não faz qualquer sentido. Isto é, isto não responde, de facto, à situação de emergência social que nós estamos a viver. E, com toda a consideração, Sr. Deputado João Paulo Correia, as boas leis não são as que ultrapassam o tempo médio dos processos legislativos. As boas leis são as que respondem à nossa democracia. As boas leis são as que respondem às necessidades dos nossos cidadãos. E era precisamente isso que nós estávamos a fazer neste grupo de trabalho e nesta comissão. Tudo indica que o Partido Socialista altera o seu posicionamento no sentido de procurar uma legislação que acolhesse também o entendimento da esquerda sobre essas matérias e que se vira agora para um outro tipo de entendimento. Eu queria só chamar a atenção, se me permitem, do Partido Socialista, que um entendimento com quem nos trouxe a esta situação de emergência social, quem liberalizou a lei das rendas, certamente que não vai alterar a situação no sentido que nós, em conjunto, procurámos fazer com estas propostas, com estes projetos de alteração ao NRAL, ao Código Civil e outras medidas em termos de habitacionais. E, portanto, o Bloco de Esquerda vê com a maior preocupação este novo adiamento, não pode acompanhar o Partido Socialista neste adiamento e apela a que o Partido Socialista responder este pedido, este requerimento de adiamento das votações.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia pediu a palavra novamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dois esclarecimentos, o primeiro é para dizer que, se tratando-se de três propostas de lei do Governo, da iniciativa do Governo, tendo este processo concluído após o orçamento, a votação final global do orçamento, portanto, porque o processo orçamental fica totalmente concluído na altura em que o Sr. Presidente da República promulgar a lei do Orçamento de Estado para 2019, mas em concreto, tratando-se de três iniciativas ativas do Governo, portanto não se coloca aqui a questão, no meu entender, da norma, da chamada norma travão. Até porque isto vai ficar concluído durante nas primeiras semanas, ou na primeira semana de dezembro, e portanto está perfeitamente a tempo de entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2019. Em segundo lugar, na minha intervenção, não houve nenhuma passagem em que, mesmo que subtilmente e indiretamente, deixasse entender que o PS tinha algum parceiro preferencial ou novos parceiros em relação às conversações sobre estas propostas de lei, ou sobre os outros diplomas que também estão em cima da mesa, como o caso do projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre o assédio no arrendamento. Portanto, mantém-se o nosso grande objetivo é que surjam leis, e para haver leis é preciso que elas sejam aprovadas. Não se consegue, em primeiro lugar, não se consegue fazer uma boa lei sem uma boa discussão e sem uma boa participação e sem uma participação plural e um espírito de conversação, mas também não se consegue fazer uma lei sem aprovar primeiramente aqui as propostas. E, portanto, primeiro é preciso salvaguardar que as propostas se têm viabilidade para serem aprovadas e depois se elas, de facto, mereceram um amplo debate e uma ampla participação para que sejam, de facto, boas leis que respondam àquilo que são as necessidades do mercado de arrendamento. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Costa e Silva, faz favor.
Só para dar aqui um esclarecimento ao deputado Pedro Soares, de uma pequena observação que ele fez, dar nota do seguinte: eu acho que há qualquer coisa que ele não percebeu. O PSD disse que vai apresentar as suas iniciativas dentro do calendário que tinha previsto. Vamos ver como é que serão os comportamentos e as votações hoje à tarde não há votações, mas há discussão, e esta semana nas votações que nós vamos apresentar em relação a seis iniciativas sobre esta matéria. Vamos ver os comportamentos. E já agora, sobre as iniciativas que vamos apresentar eventualmente em Orçamento de Estado, se o comportamento for o mesmo que nós tivemos no ano passado, em que o PSD apresentou 70 e tal iniciativas, 70 e tal iniciativas foram péssimas, de certeza, porque foram todas chumbadas pela geringonça. Portanto, as expectativas que nós temos em relação, tanto àquilo que é o grande entendimento do Governo e entendimento dos partidos que o suportam, está muito claro sobre esta matéria e sobre outras. Portanto, a ver vamos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria só tornar claro que estas iniciativas que o deputado Costa e Silva agora referiu, que vão ser apreciadas hoje em plenário e colocadas à votação sexta-feira, são projetos de resolução. Portanto, não são iniciativas legislativas, são projetos de resolução, isto porque estamos a ser acompanhados, são projetos de resolução que não são apreciados em grupo de trabalho. Portanto, nós na discussão geral acompanhámos toda a matéria, mas agora em sede de votação indiciária estávamos apenas com os projetos de lei e as propostas de lei do Governo. Lembrar também ao Sr. Deputado João Paulo Correia que no que disse que as iniciativas do Governo não se aplica à lei travão, não se esqueça que está pendente também uma iniciativa do CDS-PP que tem essas sim implicações orçamentais, que é a 821, que está relacionada com as alterações do IRS. E, portanto, têm sempre a norma de travão, os deputados não podem aprovar leis a não ser, as outras também têm, temos norma de travão. Eu sei que o senhor deputado se referiu a essas, mas como já viu pelo decurso da discussão que isto envolve as outras, tem implicações. Portanto, estou só a dar aqui o quadro das implicações. Naturalmente, como coordenador deste grupo de trabalho, não me compete discutir politicamente as questões, é a limitação de quem está a dirigir os trabalhos, é que não deve influenciar o resultado das votações, mas há uma questão que eu tenho aqui que suscitar, que é uma questão de natureza regimental, que não posso deixar de fazer, porque é esse o meu papel. O regulamento da comissão delega nos coordenadores ou presidentes dos grupos de subcomissões as mesmas competências que o presidente da comissão. Neste caso, muito concretamente, logo no artigo 7º, tenho competência para convocar as reuniões e fixar a ordem do dia. Esta ordem do dia foi fixada nos prazos regulamentares, foi até definida na anterior reunião, que íamos continuar os nossos trabalhos. E, portanto, fiz aquilo que me competia. Depois, o artigo 10º do regulamento da Comissão é relevante nesta matéria, é muito relevante, porque no número 2 diz a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, está a falar das comissões, não está a falar dos grupos de trabalho, a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado e desde que não haja oposição de qualquer membro da comissão. Eu não interpreto que isto se aplique aos grupos de trabalho, acho que isto se aplica à comissão. A ordem do dia pode ser alterada, devendo motivo justificado, desde que não haja oposição de qualquer membro da comissão. Se aplicarmos isto por analogia ao grupo de trabalho, para ser aprovado este requerimento, não poderia haver a oposição de nenhum membro desta comissão. Não é o caso, porque há pelo menos dois grupos que já manifestaram a sua oposição. E, portanto, não sendo consensual, é meu entendimento que o ideal seria que nós remetêssemos a votação deste requerimento para a comissão. Para a comissão. Em qualquer caso, se entenderem o contrário, porque têm esse direito, já vai, Sr. Deputado, se entenderem o contrário, têm esse direito, pode-se fazer aqui uma votação indiciária do requerimento e depois ele terá que ter que ser confirmado em sede de comissão, porque as comissões e os grupos de trabalho, as subcomissões e os grupos de trabalho não têm poder deliberativo, portanto nós não podemos decidir. É evidente que se houver uma votação indiciária favorável a este requerimento, isto significa que fica prejudicado todo o resto da nossa ordem de trabalhos, na minha interpretação, mas colocarei isso à consideração se for o caso. Portanto, a questão que eu coloco neste momento, em termos de condução dos trabalhos, o Sr. Deputado João Paulo Correia pediu a palavra, mas o que eu queria perguntar, a conduzir os trabalhos, é saber se os Srs. Deputados entendem que devemos fazer aqui uma votação indiciária deste requerimento, ou se, pelo contrário, devemos remeter à Comissão. Não há votações em alternativa, portanto, gostaria que se pronunciassem sobre isto. E depois faremos as votações que entendemos. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Na verdade, o requerimento não altera a ordem de trabalhos. Portanto, aqui não há nenhuma. O requerimento, se quisesse alterar a ordem de trabalhos, dizia expressamente proposta de alteração da ordem de trabalhos. Agora, no âmbito do ponto da ordem de trabalhos, guião das votações, há um requerimento do Partido Socialista que propõe a suspensão do processo de votação das três propostas de lei do Governo, da 127, 128 e 129, e propõe ainda que a votação seja retomada na primeira reunião após a votação final global do Orçamento de Estado para 2019. Portanto, no nosso entender, o requerimento deve ser votado, porque ele não é potestativo, deve ser votado, e certamente, da parte da tarde, há a reunião da Comissão, e da mesma forma que todas as votações deste grupo de trabalho são votações indiciárias, ou seja, não são votações definitivas nem conclusivas, devem sempre merecer ratificação e às vezes até vocações e novamente debate no plenário da Comissão. A votação que ocorrer deste requerimento deverá ser ratificada à parte da tarde na reunião da Comissão. É esse o nosso entendimento.
Muito obrigado. Os outros grupos parlamentares têm o mesmo entendimento, que deve ser votado agora e ratificado depois, ou têm um entendimento diferente? É isso que eu pergunto.
Sra. Coordenadora, o entendimento é precisamente igual, porque a razão é muito simples. Até seria estranho nós estarmos a continuar os trabalhos e depois, portanto, era uma situação caricata, não faz sentido nenhum, portanto, acho que até não é nada positivo para a Assembleia da República estar a fazer isso.
Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Objetivamente, este requerimento altera a ordem de trabalhos, porque nós viemos para esta reunião com uma ordem de trabalhos que é a votação do guião relativamente a estas propostas e projetos. Agora, eu estou de acordo que se deve proceder a uma votação indiciária deste requerimento, que será ratificada depois ou não na reunião da Comissão de logo à tarde, até porque é necessário, estou de acordo com a interpretação do Sr. Deputado Costa e Silva, é preciso que se clarifique aqui o quadro desta reunião e como é que nós vamos prosseguir ou não esta reunião. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Coordenadora, nós consideramos que o requerimento deve também ser votado agora no Grupo de Trabalho, só ficávamos também aqui numa situação um bocadinho estranha, porque temos uma ordem de trabalhos que foi marcada, que está agendada, e se não houver aqui decisão em contrário, aquilo que tínhamos que fazer era prosseguir os trabalhos, não é? Pronto. Por isso consideramos que deve ser votado, naturalmente tem que ser ratificado em sede de comissão, porque é a comissão pois, que tem a capacidade para tomar as decisões sobre os vários andamentos de trabalhos.
Muito bem. Senhores deputados, coloca-se aqui para mim uma questão adicional. A votação em sede de grupo de trabalho é por bancada, não é por deputado individual. E, portanto, o meu voto aqui não tem lugar sequer, porque é a bancada do Partido Socialista, onde eu me insiro, que tem o voto. Nem sede de comissão terei o direito de voto. E, por uma questão de lealdade parlamentar, quero comunicar aos senhores deputados que o meu voto é contra este requerimento, porque tenho um entendimento diferente. Não posso estar agora aqui a expender argumentos, porque não me compete a coordenar os trabalhos, explicar e dizer as minhas posições, mas penso que é necessário saberem que eu, como coordenador deste grupo de trabalho, tenho um entendimento diferente, entendo que isto, de facto, altera a ordem de trabalhos, que isto, pronto, tem outras consequências, veremos logo à tarde em comissão, mas nesta fase nem sequer posso votar e, portanto, fica isto como uma espécie de declaração de voto, de um voto que eu não posso emitir, que só poderei emitir logo à tarde, mas para não ficarem sem informação sobre qual é a posição da vossa coordenadora nesta matéria. Isto depois terá, naturalmente, consequências na coordenação do grupo de trabalho, porque, naturalmente, irei pôr este lugar à disposição do grupo parlamentar, uma vez que há esta divergência, e eu entendo que não posso estar a dirigir os trabalhos sem ter uma consonância com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, naturalmente, hoje mesmo renunciarei às minhas funções de coordenação deste grupo de trabalho, agradecendo a todos, e foi muito positivo o trabalho que nós fizemos, e ao contrário de já que foi aqui dito, nós fizemos uma longa discussão desta matéria, ouvimos longamente a sociedade civil, fizemos muitos relatórios, ouvimos até a UTAU, coisa que não é habitual em comissões que não sejam a COFMA, e portanto, ao contrário do que aqui foi dito, nós preparámos este trabalho com bastante intensidade e bastante profundidade. Mas a vida é o que é, e o Partido Socialista tem este entendimento e apresentou o que apresentou, e, portanto, neste momento, presumo que não há mais pedidos de palavra e vou para a votação o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Votos favoráveis do PSD e do PS, estando ausente o CDS-PP e não tendo a coordenadora naturalmente tomado parte na votação, pelas razões que acabei de indicar. Sendo assim, senhores deputados, a nossa reunião termina aqui. Logo à tarde isto terá que ser confirmado em sede de comissão, onde aí sim poderei explicar as minhas razões e usar o meu direito de voto, que é regimental e até constitucional. E, portanto, neste momento, agradeço a todos e os trabalhos continuam logo à tarde.